Bem-vindos, vereadores, do Jairbas da Carla, e neste momento, convido o vereador Joel para que faça a leitura bíblica. Graças a Deus. Colocar em discussão? Não havendo, coloca a mesma votação. Quem concorda, pensa como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Neste momento, convido para o Joel para que faça a leitura das matérias constitucionais do dia.
Ofício de número 110 do gabinete. Pejussara, 29 de setembro de 2010. Assunto, informa novo prazo para entrega da LDO. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria nesta oportunidade, vimos informar que o projeto de lei da LDO para 2011, juntamente com seus anexos, será enviado ao Poder Legislativo até o dia 15 de outubro de 2010. Salientamos que o trabalho da elaboração da mesma vem sendo realizado com o propósito de ter um melhor planejamento da receita para que os programas de governo, com suas ações, sejam executados de forma que atenda o objetivo da administração municipal e da população em geral. Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Ofício de número 3, 2010, da Central do Sistema de Controle Interno. Pejussara, 29 de setembro de 2010. Prezado Presidente, prezados vereadores, ao cumprimentá-los na oportunidade, a Central do Sistema do Controle Interno gostaria de manifestar seu interesse em realizar um estudo aprofundado da viabilidade ou não da municipalização do ensino fundamental, já que o nosso município tem um valor considerável de perda do Fundeb. Como é de conhecimento que esta casa demonstrou o mesmo interesse, solicitamos uma parceria para o referido estudo. Se esta casa julgar procedente tal ideia, aguardamos contato a fim de viabilizar a referida parceria. Sendo o que tínhamos para o momento, desde já agradecemos pela atenção, nos colocando à sua inteira disposição para maiores esclarecimentos, reiterando nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Sandro Alberto Valando, presidente da Central do Sistema de Controle Interno. Seriam estas as matérias.
Não havendo mais matérias, passamos as questões para pequeno expediente.
Vereador Júlio, vereador Marino, vereador Laerte, vereador Joel, vereador Dejanir, vereador Daniel, vereador Regiane. Passamos ao grande expediente. Vereador Daniel, vereador Dejanir. Vereador Joel. Vereador Laerte. Vereador Marino. Vereador Júlio. Vereador Regiane.
Com a palavra, do Dejanir.
Uma saudação ao presidente da mesa, Gustavo, a vice-presidente Rejane, secretário Joel, os demais colegas vereadores. cheguei atrasada hoje e não consegui participar da nosso diálogo inicial aqui antes de iniciar a sessão. Então, perdi todas as explicações aí do secretário Joel. Mas volto a falar no projeto esse do concurso público. Vejo que não é uma vaga, né? Vai abrir concurso para um professor de educação especial, e daí são 3 técnicos, esse sim especificamente para a Secretaria da Assistência Social. Eu acho ainda que nós tenhamos que pensar bem e discutir mais. Porque, na maioria das vezes, a gente não entende muito do funcionamento, por exemplo, do setor, e a gente acaba votando coisas que depois possa depor contra nós mesmos aqui na Câmara. Sabendo-se que para a implantação do CRAS é necessário um profissional de 40 horas no mínimo, então eu vejo que 20 horas eu sinceramente não concordo com essa posição. Eu acho que o profissional tem que trabalhar 40 horas. E os demais sim. Os demais sim, porque são subordinados a ela, então com horário específico aí, como o preparador físico e o psicólogo, que esse atende, ajuda a atender o setor, mas não é responsável pelo setor. A não ser que continue como está, tendo um coordenador sobre a responsabilidade do executivo, e se tenha, então, o técnico para fazer o trabalho que, na verdade, tem que ser feito como técnico social. Hoje o assunto aqui, acredito que será de todos, né? As eleições a nível de Estado e de país. Eu dizia na última sessão que a gente se encontrou que hoje a gente voltaria, talvez, alegres ou decepcionados, ou tristes, ou enfim. Eu quero dizer para vocês que eu voltei, sim, muito feliz. Muito feliz pelo resultado. E muito feliz por ver reconhecido um trabalho pontuado na seriedade e na dignidade, que foi isto que eu me propus durante esta campanha. Aproveitei o meu tempo fora do expediente de trabalho, da minha função específica de professora, e fiz a minha parte como cidadã e também como política, porque eu acho que é essa a nossa função, enquanto político, de divulgar o trabalho dos nossos candidatos, as propostas dos nossos candidatos e pedir para a população que faça a sua escolha democrática entre as propostas e os candidatos que aí são apresentados. Feliz por eleger, pela primeira vez na história, um governador do Estado num primeiro turno. Mas precisamos dizer de que é mérito dele próprio, que teve a grandeza de saber trabalhar de forma que a população percebesse a sua grandeza em relação ao respeito aos demais candidatos e aos demais partidos. Acreditamos que esta foi a grande virtude e este o grande motivo que levou Tarso Genro a ter a expressiva votação para governador do Estado. Sabemos de que, na história do partido, e mesmo dos outros partidos, isto não é muito comum. Mas eu ouvia de políticos, durante as eleições, de que o povo gaúcho tem características que são próprias do Sul. E eu acho que essa é mais uma. Esta é mais uma característica. Das pessoas acreditarem não na pressão, não na demagogia, não no ataque, mas sim acreditar em propostas que possam trazer o bem para o Estado. Também estou feliz porque é a primeira vez na história o Partido dos Trabalhadores consegue ter uma vitória a nível de presidente e de governador no município de Pejuçara. Para mim é motivo de alegria e de satisfação, porque a nossa campanha sempre foi pontuada por um discurso democrático, um discurso onde a gente acredita no voto consciente das pessoas. E eu acho que esse foi o grande viés que pontuou essas eleições. Fomos modestos, mas fomos sinceros. Também precisamos falar da votação expressiva que teve o Paulo Sérgio, candidato que nós defendemos para o Estado aqui no município de Pejuçara. Eu acho que são lições como essa que nos motivam a continuar nessa linha de ação, nesse trabalho. Porque uma pessoa como o Paulo, que não era conhecido aí no mundo político, se lançar pela primeira vez e ter uma votação expressiva, isso nos diz que é pela humildade, é pelo respeito aos outros que a gente deve caminhar. Isso nos engrandece. Da mesma forma ao senador Paim, que lutamos e chegamos a ter, a nós principalmente do partido, ter uma preocupação de que ele poderia ficar fora nesta eleição. Mas o trabalho foi feito, e eu acho que a consciência de todos os brasileiros, desses que ele tanto tem defendido aí no Senado, fizeram com que se revertesse a situação e ele fosse o melhor votado no Senado. Não conseguimos aqui em Pejuçara. Aqui em Pejuçara, a Ana Amélia fez 19 votos a mais que ele. Também quero fazer uma análise do número de eleitores do nosso município. 3.214 eleitores. Eu vejo que, pela população do nosso município, tem muito eleitor. Tem muito eleitor. Votantes, 2.796. Deixaram de votar 418 eleitores. Uma margem de 13%. Eu vejo um percentual muito grande de eleitores que não votaram. Se estavam morando no município, se moram aqui, por que não foram às urnas? Temos sim que pensar que tem as pessoas que já têm 70 anos, né, que não são obrigados aí. Mas não chega nunca a esse percentual. Então, acho que está na hora de nós, enquanto políticos, também pensar, né, porque houve um recadastramento, mas esta eleição evidencia isso, de que é impossível 418 pessoas não, moradores do seu município, não irem até as urnas para votar. Deu quase parecido os votos nulos com os que se absteram de votar. 452 nulos, que a gente achava que ia ser um percentual bem maior, né? Mas, continuando no meu raciocínio sobre as eleições, eu acho que esta eleição, a nível de Estado e de país, ficou evidente, ficou pontuado o que será a eleição municipal. Deu para a gente perceber o tom de como vão acontecer as coisas aqui para as eleições municipais. Eu penso que alguns eleitores migraram muito, não vendo partidos, mas vendo pessoas. Então, é impossível nós pensar de que qualquer um dos partidos que fez uma votação expressiva para os seus candidatos a deputado estadual, pensem de que esses são os votos do partido. Não são, são o voto de pessoas que acreditam e que não votam no partido, mas votam no homem, no político, na pessoa, que muitas vezes a gente tem obrigação, respeito, para reconhecer o nosso reconhecimento pelo voto. E é isso que acontece com muitos candidatos aqui no município de Pejuçara. Eu preciso dizer que tem um vereador, não vou dizer o nome, mas ele deve saber quem é, que foi o único que fez campanha para o seu candidato federal e para o seu candidato estadual, do seu próprio partido. Acho grande isso. Acho grandioso. Quero dizer que o PT, eu acho que sai fortalecido dessas eleições, porque aumentou as suas cadeiras, tanto no Senado, como também na Assembleia Estadual, como na Federal. Penso que isto seja resultado de um trabalho dos próprios deputados e dos próprios senadores aí a nível de país, a nível de Estado. Com certeza será mais fácil para o próprio governador de Estado fazer esse trabalho, tendo no parlamento uma base de sustentação para o seu governo. Que este exemplo de cidadania que a gente viu no domingo sirva também para todos nós aqui no município de Pejuçara. E que nós, daqui para frente, saibamos nos conduzir de maneira respeitosa com os nossos colegas, com os nossos administradores, e que a gente possa, num futuro bem próximo, exercer o nosso direito de cidadania de forma livre, democrática e espontânea. Nessas andanças pela campanha, eu digo sempre que é um aprendizado muito grande. E a gente se defronta com situações que faz com que a gente reveja a nossa posição aqui na Câmara. Por isso que às vezes eu sou bastante crítica aqui e levanto assuntos que a gente acaba discutindo bastante. Em relação aos funcionários públicos, eu não sei se alguém de vocês visitou, mas eu visitei e olha, tinha gente que estava junto comigo e eu só consegui convencê-los porque fiquei mais de meia hora conversando. Mas eles me diziam a respeito deste projeto que nós votamos aí, da questão da perda do vale-refeição. Eles me diziam, dois funcionários, me disseram, o que é que nós, enquanto vereadores, estamos fazendo aqui? Que como é que nós vamos para a casa dos funcionários pedir voto de novo? Que na hora que o funcionário mais precisa do vale, nós tiramos. Nós tiramos. Porque é quando a pessoa está doente que ela precisa de mais ajuda. E eu estou propondo aqui para vocês hoje. Eu, inclusive, justifiquei que nós, que não foi um projeto nosso, mas que nós melhoramos e melhoramos em muito, porque ele era para ser aprovado do jeito que veio. Nós pensamos neles. Levantamos várias hipóteses aqui. Discutimos o projeto. E disse, é uma pena que vocês não foram lá para ver a discussão. Porque quando chega lá, sempre chega distorcido. E quem leva a culpa é nós, a Câmara. Porque não é do Executivo que eles estão reclamando. Eles estão reclamando de nós. Porque nós aprovamos. E eu estou propondo para vocês hoje aqui e essa discussão. E pensando que, ouvindo um que se acidentou, que nunca ocupou, que nunca na vida dele, com 25 anos de carreira, nunca teve um dia de atestado. Não faltou serviço. E se acidentou na semana atrasada aí, se acidentou no trabalho. E simplesmente remédio caro, precisou de consulta, precisou de remédio, remédio que não era do posto. E simplesmente ele perdeu porque, claro, com a perna machucada, ele não pôde voltar ao trabalho antes de 8 dias. Perdeu o vale. Esta é a queixa. Então, eu penso que quando a gente pensou e aprovou, a gente não pensou nesta situação específica. A gente pensou naquele funcionário que, na verdade, usa desse direito com má fé, com maldade, né, para se acomodar e deixar mal o setor onde trabalha. Mas nós não pensamos mesmo, né, neste funcionário de carreira, certo, pontual, que tragicamente se machucou e que acabou perdendo. Então, eu proponho aqui para vocês que a gente pense junto com o Poder Executivo nesta possibilidade de colocar, de repente, lá uma emenda na lei, dizendo, exceto quando não for, por exemplo, acidente de trabalho. Né? Eu acho que ajudaria bastante. No momento era isso, lhe devolvo a palavra, senhor presidente.
Receba a palavra para o vereador João.
Primeiramente, quero saudar o presidente da mesa e os demais membros e a todos os vereadores, a professora Rosane, o Jarbas e a Carla, que são nossos assistentes, aí está por aí também o Erasmo. A minha manifestação é sobre a juventude aqui de Pejuçara. Tem bastante alunos aí que estão estudando e outros estão se formando e estão começando a se deslocar desta cidade de Pejuçara para outras cidades distantes. Tem pessoas do meu tempo, tem pessoas do tempo que passou agora, né, outros jovens aí que talvez nem me lembro mais, né, foram embora daqui porque não tem indústria para trabalhar, não tem serviço, então tem que se deslocar para outras cidades. Exemplo, aqui a sapataria que acabou fechando, tinha um emprego, o mais que tinha, né, acabou se terminando, e outras empresas podem se terminar também. Então, eu quero estar do lado dos nossos governantes, principalmente o senhor prefeito Leonir Perlim e Serineu, para apoiar o que for do meu alcance, né? E o que for do meu alcance que eu puder levar adiante, né, para beneficiar a nossa cidade. Eu penso muito no amanhã, penso bastante, né, nas crianças de agora que estão estudando aí, para se formar futuramente aí, né, como eu tinha falado outro dia, que vem aqueles vereadores mirins aqui, né? Que poderão um deles ser o vereador, amanhã o prefeito, ou talvez um deputado, ou talvez o presidente da República. Então eu penso assim que eles devem lutar, né? Lutar pelo amanhã. E sobre a política, a campanha que ocorreu ontem, né? Eu pensei, de minha forma, que ganharam aqueles que venceram, né? E que possam fazer um bom trabalho. Eu não olho o partido. O que eu olho é o trabalho que eles vão executar. E que seja bem feito o trabalho que eles façam, não importa, né? Mas que seja um trabalho bonito. E o governador que está entrando aí, que faça um bom trabalho também, por nós aqui, né? pelo nosso estado. E também peço aí, ó, que estou torcendo que o presidente que vai entrar lá, seja ele qual for, mas se a Dilma ganhar, que ela faça um bom trabalho. Se o presidente que for o Serra, o que entrar lá que possa fazer um bom trabalho para o nosso Brasil e que possa nos ajudar. Poderá ajudar os nossos do amanhã. Seria isso, senhor. Devolva a sua palavra.
Com a palavra do Nerd.
Cumprimentar o presidente Gustavo, demais companheiros da mesa, colega Rejane, colega Joel, demais vereadores, professora Rosane, obrigado pela presença, nossos assistentes, a Carla e o Jarbas. Eu ocupo esse espaço apenas para cumprimentar e me congratular ao mesmo tempo com vocês, que eu acho que hoje, na verdade, todos os partidos estão de parabéns, não só aqueles que ganharam primeiro turno, o governo do estado, PT e PSB, no caso, comentava semana passada, que pela primeira vez na história do estado, aí nós ia ter, talvez a gente teria o vice-governador, e de fato se concretizou, né? Então hoje a gente tem o vice-governador do estado do PSB, que é uma honra para a gente, né? A gente está feliz com isso. Conseguimos também mais duas cadeiras na Assembleia Legislativa, dois deputados estaduais, mais dois federais. Eu diria assim, uma boa votação aqui em Pejuçara, os nossos candidatos, até estava olhando pelo essa projeção que veio do Jarbas, nos entregou aí, um grande número, até candidatos que a gente praticamente nem sabia que era um candidato do partido, e um voto, dois votos, mas o que a gente estava defendendo aí, a gente conseguiu uma votação boa, e eu parabenizo vocês também, todos, porque eu acho que todos os candidatos que mandaram dinheiro, que mandaram emendas para o município, graças a Deus, eu diria assim, se elegeram, né? E parabenizo também a todos os partidos, pela boa campanha, e eu diria assim, pela, eu uso a palavra limpeza, beleza, né, de eleição, sem aquelas panfletagens na rua, que nem a gente vê em outras eleições, e a gente viu na televisão, aí mostrou cidades aí que era um absurdo, né? E para Jussara, graças a Deus, a gente não vê praticamente nada, não se viu nada de fletos. Então isso aí é muito bom, né? Muito bom, ótimo. É um sinal que as pessoas, o povo, o eleitor se conscientiza, né? Se conscientizou e não largou essas propagandas na rua, né? Um assunto. O senhor presidente até faz dias até que estava em mente e fui deixando a respeito da bandeira do Mercosul. Eu andei lendo há poucos dias aí, acho que se não me falha a memória, no Correio do Povo, ou Zero Hora, que seria obrigatória nas câmaras de vereadores. Eu não sei, até a gente aí fica, não, fica essa questão aí para a gente discutir, de repente, com os demais colegas aí, né, a respeito disso. E um assunto que me deixou bastante triste hoje de manhã, meus caros colegas, a respeito do pequeno pátio da Corsã, na frente, ali na frente da Corsã. No sul, na verdade, está um pouco sujo, mas vamos limpar, né? Mas na frente, vocês iam ali e dizem, Zayete, vamos plantar umas flores. Plantamos? Digo, é difícil porque é pedra brita, né? Plantamos as flores, até plantamos espinhos, na verdade, nem flores, espinhos, né? Para ninguém pôr a mão, praticamente. Essa madrugada amanheceu tudo quebrado, né? Até eu disse para a Aline, estamos escrevendo lá, vamos colocar uma nota no jornal bem, assim, bem marota, vamos dizer assim, né? Porque a gente tenta colocar, enfeitar, é tão bonito, né? A gente vê na avenida aí, grama, flores e coisa, mas tem as pessoas que é brincadeira, parece que faz de propósito para... Em vez de deixar os pátios mais bonitos, mais enfeitados, não fazem bem o contrário, né? Estragar, quebrar, para que as coisas não venham. Seria isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Com a palavra, doutor Marino.
Em primeiro lugar, queria saudar o presidente, companheiro que faz parte da mesa, vereadores, nossa visitante, companheira de anos, nosso secretário. Em primeiro lugar, queria agradecer essa nossa município que deram apoio aos nossos deputados, né? Acho que vários deputados foram muito bem votados dentro do nosso município. E nós também fomos muito bem, razoável. Embora... Eu hoje estava comentando com o prefeito municipal, depois que o Joel saiu de lá. Eu cobrei do prefeito. Ele não gostou muito de mim, mas eu tenho a minha realidade. Eu disse para ele que cuida mais do nosso município e faz um bom trabalho, que ele pegar muito mais voto para os nossos deputados. Ele estava só pensando nos outros municípios. Então, a verdade tem que ser dita, né? Então, esse trabalho tem que ser feito, né? Se o prefeito tivesse ficado no município e feito um trabalho, nós pegávamos até mais voto para os nossos deputados. Mas, muito bem, né? A companheira vereadora aí também, hoje está com o nosso governador do estado. Até é muito bom o cara ganhar, mas é muito difícil para trabalhar. Porque hoje em dia pode ter uma baita administração, mas não é fácil, né? Cada vez exigência mais e compromisso mais e mais complicado, né? Então, que seja bem feliz, um grande trabalho. E vamos esperar agora para dia 31 para ver quem vai sair na frente. Era isso a minha parte, presidente.
Com a palavra do Júlio.
Saudar o presidente Gustavo, presidente desta casa, os componentes da mesa, os vereadores, a colega professora Rosane está aí. Está presente, né? O Jarbas e a Carla, né? E gostaria de dizer assim, olha, eu fiz uma análise geral e tem várias observações aqui que eu anotei para comentar hoje, para dividir com os colegas esta noite. Eu gostaria de ver mesmo, nós estamos num país e vivendo um momento há anos já, né, democrático. Mas mesmo assim, eu tenho algumas críticas da questão eleitoral. Né? E muitas pessoas nos cobraram, queria ouvir a colega Deja também falando, relacionadas à justiça eleitoral. Ficou-se trabalhando um grande período, né, em cima dessa questão do voto, do título de eleitor, carteira de identidade, passaporte, vários documentos que tinham, né? E na última noite, bem dizer, se retirou isso e nem se precisava mais se usar o título. Somente apresentando um documento tu votava. Então, eu notei em muitas visitas que a gente fez antes do pleito, né? que as pessoas se preocuparam realmente com isso e nos pediam, né, informações, o que que tinha que levar para votar. E nós, até aquele momento, né, antes de se ter essa decisão aí do Supremo, né, sobre a questão do documento, a gente sempre informava as pessoas, né, e algumas até diziam que não vou poder votar porque eu ou não tenho documento com foto, ou não tenho o título. Tem várias pessoas no nosso município que nem foram fazer a segunda via do título, né? E talvez muitos desses que estão em abstenção ali, né, talvez nem estejam no município mesmo, né, muitos não puderam votar. Então isso me chamou a atenção realmente, e eu volto a dizer, né, a democracia é tão grande, né, que se modifica as coisas tão rapidamente. De uma noite, de um dia para o outro, já se muda e se alteram muitas coisas. Nesse ponto, eu sou muito crítico e acho muito negativo. Porque se trabalha em cima, né, daquilo, se preparando as pessoas para alguma coisa, né, e se modifica. Né. E muitos a gente via que os magistrados, né, que fizeram isso, na sua votação, né, e seguindo como exemplo também, que a gente está vendo, tem até alguns deputados que estão, né, ainda não está, não vai ser homologado, até ter uma decisão sobre a questão da ficha limpa. Existem alguns ainda que podem sofrer alguma alteração e não assumir e entrar um suplente, que seria, né, automaticamente. Então isso também são coisas que eu acredito que politicamente nós temos que avançar ainda e bastante sobre essa questão. E não depende só do voto das pessoas, só do eleitor, né? São leis, depende dos magistrados, das pessoas que julgam, que fazem isso. Por que não fazer também, que nem a gente teve, ouvir a população sobre a maneira do que pode ser feito? Por que que tem que ser decidido, né, às vezes, somente por magistrados, por pessoas que têm esse poder? Por que não fazer um plebiscito sobre certas coisas? E isso eu me preocupo muito. Como também a questão dos dois senadores que modificou. Eu até brincava e dizia, a nível municipal, daqui um pouco, vai ter dois vereadores para tu votar. Vai ter um prefeito e dois vereadores. E daí dizia, tudo bem, se justifica, por causa do Senado, tem um suplente, renova um certo terço, alguma coisa renova. Só que eu também vejo que existe e existiu uma possibilidade de senadores, quase que, às vezes, se a pessoa não anulou o voto, não votou em branco, a ter que votar em senadores e, às vezes, não querendo votar para um outro senador, no caso. Que a gente sempre tem um senador de preferência. Essas coisas eu lanço assim, eu fico preocupado, né? É a democracia, é a democracia. Antecederam ao pleito domingo. E isso, com certeza, nas visitas que eu tive a oportunidade de fazer, foram as dúvidas que as pessoas tiveram, né, com relação ao que poderia acontecer. O número de abstenções, até nem olhei muito ali, eu tive a questão dos votos brancos e nulos, né? Mas vamos ver a nível do Brasil, qual vai ser a salvagem realmente disso, de erros de votos, né? Votos anulados e votos brancos. Eu gostaria de usar um exemplo, e não quero ser demagogo de maneira nenhuma, e eu conversava com os colegas sobre isso aqui antes, ó, sobre a questão do voto. Voto obrigatório, voto facultativo. Nós vivemos sempre o momento do voto obrigatório. Aí eu lhes pergunto e coloco, colegas, e a colega Rosane está aqui. Tiririca fez 1.400.000 votos. Com toda a sinceridade, qualquer cidadão pode concorrer a uma a um cargo do mais humilde de uma periferia até um doutor. Agora, eu, sinceramente, eu não acredito que uma pessoa tenha condições de fazer quase 1,5 milhão de votos pela primeira vez, votos conscientes. Eu não acredito. Eu acho e vejo, é muito voto de protesto, de pessoas, né? Até dizíamos com o colega Laerte, né? Para que sair de casa, às vezes, né? Para fazer um voto que... Mas não podemos também de tirar o mérito dessa pessoa que concorreu. Só que é uma coisa muito preocupante, pessoal, porque às vezes, né, deixa de entrar alguns outros candidatos que poderiam fazer um belo trabalho, não estou julgando ele, né, pode até fazer um belo trabalho, só que a gente quando faz uma reflexão realmente do que aconteceu sobre essa questão, a gente faz vários levantamentos do que pode ser realmente ter feito as pessoas a acreditar, né, e a votar nele. Pois não. Isso, colega Marinho. Ele levou 4 juntos, exatamente, pela legenda, né? Então, de repente os colegas também vão ajudar ele a fazer um belo trabalho, né? E segue-se, e as coisas se vão adiante. O Brasil, pessoal, a gente sabe, né, é muito grande. E eu admiro, assim, quando a gente estava na expectativa e ouvindo na rádio a quantidade de votos que cada deputado estava pegando, né? Aí cada um tinha sua região predominante, subia os votos, diminuía um pouco. Em cada lugar do Rio Grande do Brasil, né? Isso é uma coisa interessante, né? Porque para as pessoas fazer 200 mil votos, 100 mil votos, 80, tem que trabalhar, gente. E olha, porque a gente fica analisando e pegando aquela lista nossa aqui de Pejuçara, né? Se nós pegar de todo o Brasil, a quantidade de voto que os deputados de todos os partidos que trabalham, né, fazem. E a gente fica analisando a importância que tem, não falando ainda da questão do governo do Estado, os deputados estaduais e federais, conseguir fazer realmente essa quantidade enorme de votos que a gente às vezes não acredita, né? Ah, o cara fez 80, 100, 200, 400 mil votos. A gente acha que não... Mas a quantidade de eleitores que tem e a entrada que essas pessoas têm realmente, né, em todos esses municípios. É uma coisa fantástica. E olha, é muito interessante se a gente pudesse mapear realmente e ver, né, ter a oportunidade de ver realmente essa questão. Olha, eu gostaria de dizer para vocês assim, ó, a gente também foi vencedor, né, e a nível, digamos assim, a gente nunca perde. A gente sempre conquista algo, né, na política. Eu sinto que isso é uma realidade, né, e o pessoal sabe o meu posicionamento sobre isso. Quando eu dizia, o meu partido a nível de Estado tinha 3 candidatos deputado estadual. Né? Digo tinha porque já não tem, né, até dezembro. E essa busca de votos que foi trabalhado, que foi, né, tentado, e tínhamos também por ter uma posição de um deputado, né, nosso, que fez uma expressiva votação há 4 anos atrás. Né? Então, dessa maneira agora também, eu me comprometi de procurar buscar alguns votos para um candidato do meu partido, né? E eu fiz 30, ele fez 36 votos aqui, né? E mais alguns votos na legenda. E eu digo isso porque eu sinto porque se perde também, e a gente está falando politicamente aqui, né, quando você não se mantém ou não se aumenta o número de deputados. E agora estamos lá, né, a partir só com o Paulo Borges, né, que eu acreditava que ia ser o candidato mais votado a nível do Estado, né, e o Francisco Pinho ficou de suplente, até que ficou atrás dele, né, mas a gente não conseguiu eleger mais deputados. E a gente vê que outros partidos, a colega Deja até comentou, né, a quantidade de deputados que tem a nível estadual, né, mas não que com um só não se consiga também fazer muitas coisas. Eu acho que o partido, né, é forte, está forte, né, tomou uma postura um pouco diferenciada a nível estadual, aqui no município, mas a gente continua realmente trabalhando forte. Né? E eu tenho, né, um partido para a gente defender, para lutar, e eu gostaria realmente que tivesse mais deputados estaduais. O deputado Onyx, que quando eu fiz as visitas, né, pessoal, e tive a oportunidade de diversas vezes conversar com ele também, nós tínhamos uma grande esperança que, da última eleição de 234 votos que ele fez, né, que a gente conseguiria aumentar, como está ali, né, 481 votos. E digo mais, que nós, se nós tivéssemos se envolvido o partido, se envolvido muito mais, nós teríamos aumentado essa votação. A gente trabalhou, né, o pessoal do partido, dentro das possibilidades de cada um, pegou junto. Eu visitei muitas casas, né, pega-se muitos votos consensos pelo trabalho que se faz, não falo só do Onyx, mas de todos os deputados, né, que trouxeram emenda, porque as pessoas analisam isso, né, pegam algum folheto, algum documento que é feito por ele, analisam e depois contribuem através do seu voto. Eu acho que os 481 votos que, o deputado Onyx fez, né, a gente tem a agradecer realmente à comunidade, às pessoas que ajudaram, né, foi importante também, né, para ele se eleger, somaram para se eleger deputado federal, se mantendo lá no Congresso, né, pela postura que ele tem, pelo trabalho que ele tem, pela ficha limpa que ele tem, por tudo isso, eu acho que engrandeceu realmente, né, e o município está de parabéns. Eu dei uma olhada rápida em todos os primeiros deputados que mais pegaram voto, realmente, muitos são os que trouxeram emendas e coisas importantes para o nosso município. Eu acho que isso a comunidade soube reconhecer, né, soube valorizar e dar importância realmente que é a valorização dos deputados, né, que trouxeram emendas aqui para nós. Sobre a questão do governo do estado, eu particularmente até achava que ia ter segundo turno, né, pelas pesquisas. E deu, né, essa vitória do candidato PT, o Tarso. Mas te digo também, colega Deja, né, o nosso estado, e eu também já usei isso, nunca reelegeu um governador, né, se reelegeu. Nós somos uma atitude forte, né, os gaúchos, de mudança, de querer mudar. E a gente sabe que com uma aprovação assim, bem grande, massa, a responsabilidade também é grande, né? Porque dentro dessa possibilidade que se teria de ter dois turnos, né? E nada surpreende na política também, eu acredito. Vai das bases de se trabalhar, de se fazer, né? O que tu planta, tu colhe. Então a gente espera realmente que o Tarso, né, com o seu grupo e com os demais partidos também, porque eu ouvi ele, né, a entrevista dele, logicamente ninguém governa sozinho, né, consiga fazer um belo trabalho nesses 4 anos. Né, e vamos aguardar o segundo turno, né, a nível federal, a Dilma e o Serra, né, vamos ver o que, que vai acontecer. E a gente espera que realmente, a nível estadual, que é mais perto, já quase que nós encerramos, né? A não ser, logicamente, porque as campanhas continuam nos municípios, continuam em todo o estado, em todo o Brasil, a nível federal. E eu vejo que isso vai ser determinante para a eleição do presidente. Isso vai ser muito importante. Qualquer partido que parar agora, que achar que já ganhou alguma coisa assim, pode-se ter muitas surpresas. Começam as coligações, né, os entendimentos a nível federal. Então é uma sequência disso, né, e eu acho até salutar ter realmente acontecer o segundo turno, né, para a gente ver. porque até alguns não acreditavam nas pesquisas e certas dúvidas, né? Então vamos ver o que, que vai dar no resultado final, essa diferença, né, dos candidatos. Vamos ver o que vai acontecer. Eu gostaria de falar dois assuntos aqui, antes de encerrar, pertinentes à nossa área aqui, mais a nível municipal. O projeto que a gente vai votar, do assistente social, do educador físico, né, e os demais cargos, eu vejo assim, ó, se em 20 horas, por mais que eu também já me informei sobre essa questão do CRAS, né, e que depois pode ser ampliado os cargos para trabalhar, a única preocupação só que eu vejo é de conseguir dar um atendimento na pessoa nomeada aqui na assistência em 20 horas. Né? Desde que não seja, que nem a gente estava conversando antes, se ampliando a carga horária da pessoa que vai ficar, porque a gente nem sabe quem vai passar, né? E se consiga administrar, eu sou a favor, né, desse projeto. E o CRAS, que até tem um prazo, né, para ser executado, tem que correr, a máquina tem que andar, também vai necessitar depois de assistência social, né? E eu acho que se for dessa maneira e já está o concurso, por que não ampliar as vagas, né, para um atendimento, porque é necessário que você tenha isso. Eu volto a fazer um comentário com os colegas até, com a ampliação aqui do prazo da LDO, que eu comentei aquele dia e depois, de repente no intervalo, a gente dá uma conversadinha, ou quem quiser se manifestar, sobre aquela questão do desconto, até do investimento que foi feito ali na área industrial, e nós teríamos que colocar, se fosse um abatimento, um desconto, alguma coisa nesse sentido. E um dos pedidos ali, né, da fábrica de móveis Pujussara, do Bibo, onde ele tem uma dívida do calçamento, né, e eu vejo também que é justo, no meu entendimento, porque ele emprega várias pessoas do nosso município. E se a gente for fazer algo, a gente teria que ter colocar na LDO, né, para poder o ano que vem ter esse abatimento, esse desconto. Eu acho que isso vem valorizar o trabalho desses empresários, né, que fazem ali, né, assim como a gente também já aprovou o desconto aqui no asfalto, ali no bairro Mastella, de 50%. Então, eu acho que nós deveríamos analisar com carinho isso aí, né, e ver o que, que a gente pode fazer, até para dar uma motivação a mais dentro dessa questão da indústria, do comércio, daquilo que o colega João falava, né, pode fechar alguma coisa, que pode terminar. Eu acho que isso incentiva realmente esse desconto para poder ajudar a pessoa, poder investir então na sua fábrica, investir nos seus recursos humanos, tendo esse desconto. É uma coisa que poderia ser pensado. No momento, presidente, seria isso. Eu lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra, passo para o Alexandre.
Meus cumprimentos ao presidente, secretário, demais colegas, professora Rosane. Eu não podia deixar de falar aqui também sobre o momento que a gente viveu ontem. E é interessante a gente ouvir as várias análises, as várias leituras que se tem desse momento, que se pode fazer a partir do que aconteceu ontem. Sábado, a gente pensava de uma forma. E com os resultados que se apresentaram, a gente tira várias conclusões diferentes. Cada um de nós tem nesse momento a oportunidade de fazer uma avaliação da sua atuação e da atuação do seu partido em nosso município. Eu acho isso muito interessante. Eu, como vereadora do PP, eu me sinto muito contente com a eleição dos meus candidatos, né? O deputado Pedro, que foi o terceiro mais votado no estado. A senadora Ana Amélia, que realmente superou as expectativas, né? Por ser a primeira vez candidata e se sair tão bem. e acredito realmente no trabalho dela. Acredito, não acho que seja só por ela ter sido uma jornalista, é lógico que isso ajudou muito, mas acredito no trabalho dela. Sempre gostei muito da atuação dela como jornalista e acho que ela vai atender às expectativas dos eleitores. Também o deputado Jerônimo, né, que foi aí no final, mas conseguiu a sua eleição. E eu senti sobre o governo do estado, eu senti assim, ó, desde ontem, ouvindo no rádio o depoimento dele, após ter sido dada a vitória, né? A gente sentiu, na verdade ele não teria necessidade de dizer o que disse, mas a gente sentiu que o Tarso Genro realmente é diferente de anos atrás. E ele está, parece que mais aberto ao diálogo, inclusive nas falas dele e naquilo que a gente leu. Hoje tem um artigo dele no Zero Hora, muito interessante. E dá para a gente sentir assim, a predisposição dele ao diálogo e ao trabalho. E é bem como disse o vereador Júlio, o nosso estado, a característica é essa, é de uma mudança radical. É uma mudança radical. A cada eleição do estado é uma mudança completamente diferente. Veja bem que o candidato Fogaça e Ieda para a reeleição, eles tinham algo em comum. E o estado elegeu no primeiro turno Tarso, porque o Tarso representa algo diferente hoje para o estado. Não adianta, essa é a característica principal dos gaúchos e é muito difícil que isso vá mudar, né? Eu acho, inclusive, que o candidato Fogaça foi prejudicado pelo governo, pela Ieda, né? Ela não teve, temos que admitir que ela não teve habilidade com o magistério estadual. Dá para contar nos dedos os professores que votaram na Ieda. Ela, se tivesse dado um aumento mínimo que fosse para o magistério, essas eleições teriam tido um resultado um pouco diferente. De repente, podia haver até o segundo turno. Mas a gente sabe que, a nível federal, o PT mudou muitas coisas, melhorou muitas coisas na educação, né? Inclusive, o Tarso foi ministro da Educação, e acreditamos que isso vai acontecer aqui no Rio Grande do Sul, porque algumas mudanças têm que acontecer. Doa quem doer, a professores, a quem tiver que doer, mas algumas mudanças vão ter que ser feitas, com certeza. Bem, eu achei uma boa ideia essa da emenda, né? Eu não sei, não acho assim aqui. Eu pensei nos funcionários responsáveis, sim, quando a gente votou. Não veio a ideia, de repente, de fazer isso, né? Mas eu acho assim, ó, que o vale-refeição, ele tem que ser para quem estava aí. No estado, não tem número de dias para perder, mas é relativo. Se você tendo um dia, tu tem um desconto, né? Então eu acho que em todos os lugares isso tem alguma regulamentação específica, mas nós podemos pensar, realmente um acidente no trabalho é diferente de outros atestados. Eu acho que muito bem pensado e a gente pode rever sim isso. E sobre o concurso, sobre a criação dos cargos aqueles, eu acho contraditório nós aprovar uma lei que cria o cargo de assistente social de 20 horas, se a necessidade é no mínimo 40 horas. Eu não sei, mas eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho mais a respeito disso. Eu não sei, eu estou vendo algo assim, parece que tem alguma coisa por trás disso. Porque se todos somos conhecedores da realidade, o CRAS exige que tenha 40 horas, por que se abrir um concurso para admitir depois um assistente social de 20 horas? Para ter dois? Quer dizer, vai prejudicar aquele que só vai ter 20 horas? Eu não sei, mas eu acho que isso podia ser mais bem estudado, mais bem pensado. Gostei dessa proposição aqui do controle interno em estudar a viabilidade da municipalização do ensino fundamental no município. Esse é um estudo que há muito tempo se pensa em fazer. Eu acho que realmente nós temos que sentar e pensar de que forma é que isso pode ser feito, né? Gostaria até que fosse feito uma correspondência. Acredito eu que os vereadores gostariam de estudar isso, é muito interessante, né? Essa municipalização. Era isso, senhor presidente, eu lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra para o senhor João.
Uma saudação ao presidente desta casa, vice-presidente, demais colegas vereadores, a Rosane que nos assiste. Pegando esse comentário que já foi feito hoje a respeito do Vale Alimentação, é uma pena que a gente votou uma coisa que os bons pagam pelos maus, né? Então, para a gente fazer uma mudança de projeto, eu acho que tem que ser estudado e visto como é feito no Estado e na União. Vamos seguir um exemplo do Estado e União. Vamos ver se até a própria Constituição não diz alguma coisa em cima disso. Eu acho que a gente tem que se informar até para dar uma ideia. Quanto à questão da assistente social, que está no projeto 1426, que vai à votação, no meu pensamento, como pertencente à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, eu não vou votar um projeto para mais horas, favorável a mais horas, se a lei está dizendo que a carga horária máxima para um assistente social é 30 horas. Eu não vou votar um projeto para 40 horas. Então, no meu ponto de vista, eu voto o projeto como ele está. Falando um pouco em política, que foi o que nos levou por muitos dias aí em discussões, debates, trabalhos, parabenizar todos os partidos que puderam contemplar com seus votos, trabalhar pelos seus votos, para quem tem ajudado o Pejuçara. Eu acho que isso é o que nos deixa feliz. Quanto à questão do governo do Estado, que o governador, candidato a governador Fogaça, eu acho que o PMDB em si perdeu para ele mesmo. No momento em que no governo do Estado não se ouve as bases. As sugestões dos prefeitos, da região, dos vereadores, não era para que acontecesse desse jeito. Não discutiram na hora de escolher um vice-governador, não que seja esse o problema. Mas eu quero dizer aqui que o próprio PDT, desde o início da campanha eleitoral, já se posicionou, grande parte do PDT, contra, votando Tarso. Então, acho que teria que ter revisto essas questões. Ter negociado, eles esperaram, no meu ponto de vista, esperaram na última hora para decidir quem seria o vice. Esperaram sair as negociações da IEDA com o PP, com outros partidos, ou com o PPS, para depois decidir. Nós não termos, sendo o maior partido do país, que eles dizem, nós não temos nunca um presidente, um candidato a presidente da República. Isso enfraquece o partido a nível de Estado. Então eu acho que é dentro desses fatos que nós perdemos a eleição. Eu vejo hoje também pessoas do PMDB, não só acho que aqui em Pejuçara muito pouco, mas a nível de Estado, que não fechavam com a candidatura do Fogaça. Então é nesses momentos que eu acho que nós perdemos para nós mesmos. Quanto ao senador, existia um pedido da maioria dos simpatizantes do PMDB para que tivesse um segundo senador, o vice-senador, isso ia somar na legenda, ia tirar dos outros candidatos, não quiseram botar, daí o resultado. Uma boa pessoa, o Rigoto, excelente pessoa, mas ficou fora.
Me permite uma palavra?
Permito.
Acompanhando o teu raciocínio, enquanto análise da conjuntura aí na questão do PMDB. E eu vejo que o PDT foi muito astuto na sua decisão, levando em consideração de que sai o Fogaça e eles assumem os 2 anos do PMDB. Aí é que eu vejo que o PMDB cochilou. É isso.
Com certeza. Mas eu volto a dizer, né, no momento... Eu sempre penso que uma eleição se ganha no momento que é costurado a eleição. No momento que é montada... as coligações, as junções de partidas, em dizendo, é aí que você ganha uma eleição. E o PMDB não soube fazer isso. Tanto que o próprio presidente de ontem mesmo pediu demissão. Né? Eu acho que... Eu dizia ontem, eu acho que vai continuar nessa situação, que enquanto não descentralizar a presidência do partido da Grande Porto Alegre, nós nunca seremos ouvidos aqui. Nós somos convidados para ir lá votar no último dia quando a coisa já está montada. Então, nessa questão, eu tenho um ponto muito negativo no nosso partido. Dizer que nós, dentro da nossa expectativa do deputado Alves, do deputado Peronde, conseguimos chegar no que a gente queria. Até um pouco a mais aí do que nós tínhamos previsto, que era 500 votos para o Alba e 600 para o Peronde. Passou um pouco. Pessoas merecedoras. Me preocupou um pouco ontem, vereadora Dejanir, quando da entrevista do governador eleito, Tarso Genro, ele disse que está aberto ao diálogo, mas o PMDB para ele está. Então me preocupa muito, porque para nós, pejussarenses, Marco Alba trouxe muito recurso para cá, nos ajudou muito, Pedro Westphalen, e abriu uma lacuna aí. Tomara que o candidato Paulo Sérgio seja chamado, seja, de repente, é suplente, vem assumir uma vaga, né, para nos ajudar aqui, porque ficou uma lacuna que vai, eu acho que nos prejudicar muito nesses 4 anos. Esperamos que a força do PT nos ajude nesse momento. E a nível federal, acho que estamos muito bem representados. Temos bastante condições de trazer recursos aqui no nosso município. Tem pelo PP, tem pelo PT, pelo PSB. Eu acho que democratas, temos condições de trazer recursos para o nosso município. Esses foram bem votados e estaremos bem representados. Apenas ler aqui a questão do... Veio aqui os recursos do Orçamento da União empenhados aos municípios. Ficou fora antes da nossa leitura da Secretaria. Então tem Ministério do Esporte, 97.500. Ministério da Integração Nacional, 350 mil. Mais 150 mil de apoio à implantação de infraestrutura social e produtiva. Tem 100 mil na assistência social. E tem no Fundo Nacional de Segurança... Seguridade e Educação de Trânsito, 218.200. Então veio o comunicado aqui, 915.700 empenhados. Me preocupa bastante isso também. Nós temos que dar uma contrapartida. Ainda que eu, pelo que eu conheço, a maioria dos projetos é 3%. Mas 3% de 915 dá um bom recurso. São de valores empenhados, recursos da União. Não, nem todos são emendas. Alguns são emendas e outros não. E tipo esse do Fundo Nacional, esse não é emenda. Esse é um recurso conseguido no Ministério, né? E dizer ao vereador Júlio que, para sua análise, naquele projeto, a criação do cargo, eu sabia o que estava acontecendo. Você disse que eu estava fora daqui e não sabia. Eu sabia. Né? Seria isso. Levou a palavra.
Não havendo mais vereadores, vamos para um intervalo regimental de até 10 minutos. Leia as matérias a serem votadas na hora do dia.
A Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei de número 1426, de 16 de setembro de 2010, que cria cargos, estabelece carga horária, nível e padrão de vencimentos no quadro do Magistério Público Municipal e cria cargos, estabelece carga horária e padrão de vencimentos no quadro de servidores efetivos do município. Sala das sessões em 4 de outubro de 2010, vereador Rejane Humberto Linassi, presidente, vereador Marino Mantovani, vice-presidente, e vereador Joel Valando, relator. A Comissão de Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei 1426, de 16 de setembro de 2010, que cria cargos, estabelece carga horária, nível e padrão de vencimentos no quadro do Magistério Público e cria quadro do Magistério Público Municipal e cria cargos, estabelece carga horária e padrão de vencimentos no quadro de servidores efetivos do município. Sala das sessões em 4 de outubro de 2010, vereador Daniel Vicente, presidente, vereador Júlio Souto, vice-presidente, e vereador Dejanir Nogueira, relator. Projeto de lei 1426, 16 de setembro de 2010. Cria cargos, estabelece carga horária, nível e padrão de vencimentos no quadro do Magistério Público Municipal. E cria cargos, estabelece carga horária e padrão de vencimentos no quadro de servidores efetivos do município.
Coloco em discussão o projeto de lei número 1426. Não havendo, coloco mesmo a votação. Quem concorda, pensa como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias, convido o secretário com inscrições para explicações pessoais, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Júlio. Vereador Marino. Vereador Laerte. Vereador Joel. Vereador Dejanir. Vereador Daniel. Vereador Rejane.
Com a palavra, vereador Júlio.
Saudar novamente o nosso presidente Gustavo, os vice-presidentes, secretários da mesa, os colegas vereadores, o Jarbas e a Carla. Eu só uso desse espaço aqui sobre essa questão desse projeto que nós aprovamos, o educador especial. Gostaria de fazer uma referência sobre essa questão do cargo dentro do plano de carreira dos professores, né? Isso aqui vai ter que ser modificado pelo fato que a maneira que ele está consignado aqui, educador especial. Então, como a gente está ainda em estudos do plano de carreira, né, vamos ter que ver a forma mais adequada para incluir o educador especial. Eu estava analisando com a coordenadora Sandra de tarde, né, essa questão do educador especial, porque ele está enquadrado, né, dentro do magistério público, então vai envolver com certeza o plano de carreira do magistério. Então vamos ter que se rever. Não, é só dizer ao colega Joel, né, sobre essa questão das informações, né? E a secretária conversou com a senhoria, né? E assim, ó, é aquilo que eu dizia. Eu tenho a consciência, né, e eu não trabalho direto no pedagógico, mas a gente tem uma hierarquia, né? Tem a secretária, tem o diretor da escola, tem os coordenadores pedagógicos, né? E as informações que eles nos passam, né, conforme aquele documento, foi passado pela escola. Então, a gente sabe que durante a semana, até conversamos também com o prefeito, né, onde a questão referente àquela turma lá, né? Então, a gente conversou com o prefeito, ele desceu na escola também, né? Houve algum cruzamento de informações, né? Então a gente está tranquilo realmente, né? A gente conversou bastante em equipe sobre isso, né? E às vezes basta ressaltar realmente que às vezes as informações saem distorcidas, né? Mas de maneira nenhuma, né, a gente está para realmente fazer a coisa errada ou tentar defender algo que não está muito certo, né? Mas acontece. Então, dentro dessas hierarquias, né, a própria secretária também desceu na escola e conversou com a direção e supervisão, né, cobrando, né, algumas posturas, algumas coisas que aconteceram nesse meio tempo aí. Fica só esse comentário em termos de explicação. Seria isso, presidente. Eu devolvo a palavra.
Receba a palavra, passo ao vereador Deja.
Cumprimentar novamente a mesa e os colegas e os nossos assessores que não os cumprimentei no início. Uso novamente esse espaço para dizer aqui, socializar com os colegas, que eu fui procurada pelas mulheres funcionárias, né, que nós, enquanto Câmara de Vereadores, pensássemos na possibilidade da implantação na lei municipal da licença gestante dos 6 meses em vez dos 4, que a nível federal já é, né? Então, temos mais esse desafio, né? E ela até me colocava, né, que pensou em começar por aqui a discussão, né? Tinha pensado a nível de sindicato, mas acha que o meio mais democrático, legal, seria trazer para a pauta essa discussão. Então, estou lançando aqui para os demais vereadores esse desafio. Vamos começar a estudar, né, e ver a possibilidade de fazer com que a lei municipal se adeque, então, à lei federal, né, e à estadual, que já é desta forma, também para o magistério a nível de município. Também queria dizer que a semana passada saiu a... Eu não saberia dizer se é eleição. É eleição para o Conselho Municipal Escolar, lá da Escola Municipal, na qual eu fiquei presidente até maio do ano que vem. Porque maio do ano que vem, se Deus quiser, estarei me aposentando das atividades do magistério e terei daí que passar por lá. Então, eu queria socializar isso com os vereadores e dizer de que, às vezes, de agora em diante, como presidente do Conselho Escolar Municipal, isso, trarei para esta casa discussões que são pertinentes à escola, né? E que vou ter que fazer essa ponte também com o trabalho legislativo. O que mais que eu queria dizer? Uma informação aí também do se o PROE, contratação pelo PROE, passa pela Câmara de Vereadores? É direto? Obrigada, então. Lhe devolvo a palavra.
Receba a palavra, pastor Dr. João.
Uma saudação novamente ao presidente e demais colegas vereadores. E só justificar o vereador Júlio, nada, a coordenadora me explicou inteiramente, eu só comentei porque você disse que eu estava fora do município e não estava a par do que acontecia, só por esse motivo. Quanto a vereadora de Janeiro também, que antes esqueci de dizer uma coisa, você disse que um vereador na Câmara de Vereadores votou para os seus candidatos a deputado estadual e federal, não, teve mais de um. Eu fui um que votei nos dois, né? Então foi mais de um. Uns quantos, acho que a maioria. Então, só isso, presidente, lhe devolvo a palavra.
Não havendo mais vereadores, então, quero agradecer a presença dos vereadores. E eu acho que vamos combinar, então, logo após, porque dia 12 é feriado. Ou se nós fizemos dia 11 a sessão, ou após o dia 12 que será feriado. Então, Declaro encerrada a sessão, combinemos o horário da próxima sessão, o dia logo após.